Nacional FM Rio de Janeiro, 87,1 MHz. Uma emissora pública da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
No ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zogaibe.
Muito boa noite, 18 horas desta quarta-feira, dia 17 de dezembro de 2025. Tá no ar, no Mundo da Bola. Hoje estarei ao lado de Luiz Ferreira, aqui nos comentários, um programa que tem trabalhos técnicos de Jorge Brum e a produção executiva dele mesmo, Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Pois é, não deu, pessoal. O Flamengo foi brigador, lutou bastante, chegou a levar a decisão da Copa Intercontinental contra o Paris Saint-Germain para as penalidades depois de empate no tempo normal e também na prorrogação em 1-1. Kvaratskhelia marcou para a equipe francesa e Jorginho empatou cobrando pênalti na segunda etapa. A esperança rubro-negra se manteve viva com Rossi. O goleiro rubro-negro viu Dembélé, vencedor do prêmio FIFA The Best, isolar sua cobrança e defendeu o chute de Barcolá. No entanto, a estrela do goleiro Safanov foi quem brilhou mais forte. O russo defendeu as cobranças de Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo e acabou sendo o grande herói da conquista do PSG. Após a partida, o meio-campo Arrascaeta falou sobre a dor da perda do título. No entanto, o uruguaio fez questão de exaltar o grupo rubro-negro.
Olha, sinceramente, essa sensação de frustração, de tristeza está em cada um de nós, mas também a sensação de gratidão de cada um desse grupo, desses companheiros, de todo mundo, de departamento médico, treinador, todo mundo. Fizemos uma campanha incrível. Chegamos até o final, competimos contra uma das melhores equipes do mundo, tecnicamente melhores que nós, sabíamos disso. Fisicamente a gente também está um pouquinho desgastado e acredito que foi isso o diferencial, que nos faltou um pouquinho no final do jogo para tentar uma virada. Mas não temos o que reclamar de cada um de nós. Quem entrou fez e deu o seu melhor. Eu sou muito grato a todo esse grupo que me permitiu mais uma vez sonhar em grande.
Arrascaeta explicou os motivos do Flamengo ter jogado tão mal no primeiro tempo. Camisa 10 afirmou que o time sentiu demais o cansaço apesar da melhora na segunda etapa.
A gente tentou encaixar melhor a marcação, mas ainda assim é uma equipe que movimenta muito e a gente no segundo tempo foi bem melhor. Primeiro tempo tivemos muitas dificuldades e a gente teve que correr muito atrás da bola. E como falei, segundo tempo conseguimos o empate e acredito que nos faltou um pouquinho de perna para tentar essa virada.
Por fim, a Arrascaeta também garantiu que é questão de tempo para o Flamengo finalmente levantar um título a nível mundial mais uma vez.
Acredito que sim. Se você pegar esses últimos anos, o Flamengo sempre esteve conquistando coisas importantes. Tivemos a possibilidade de mais uma vez jogar uma final. Isso é para poucos jogadores e a gente já jogou duas aqui com esse grupo, então com certeza a nossa motivação para ano que vem vai ser a mesma. A gente sempre aspira para querer ganhar tudo. Infelizmente dessa vez não foi para nós, mas também não temos nada que reclamar desse grupo.
Tá aí então o Arrascaeta, obviamente, né, lamentando a perda do título, mas também ao mesmo tempo exaltando, né? O Flamengo fez um jogo dentro da medida do possível, né, contra esse poderoso gigante PSG, mas o Flamengo disputou, como disse ali o Arrasca, competiu e teve até algumas oportunidades até mesmo de ter virado o jogo, assim como o PSG também teve oportunidades, né, de matar a partida, mas enfim, foi uma boa partida. Lá se lamentar realmente as cobranças de pênaltis que deixaram bastante a desejar e o Flamengo fica com esse vice-campeonato. Luiz Ferreira.
Boa noite para você, Luciana, nosso querido Jorge Brum, aqui na mesa de áudio, a rapaziada na Central Técnica, claro, você ouvinte da Rádio Nacional. Lu, eu estava falando aqui fora do ar que eu me lembrei de uma entrevista que eu fiz com a nossa querida Juliana Cabral, medalhista de ouro com a seleção feminina, há 10 anos atrás, por ocasião do início da Copa do Mundo Feminina de 2015, isso faz tempo. E eu fiz uma pergunta para ela na época, parece que não tem nada a ver, mas tem, tá, galera? Eu perguntei na visão dela, o que que estava faltando para ela, na opinião dela, para a seleção feminina finalmente voltar a aparecer na época no patamar mais alto. Ela falou, tá faltando vivência de competição. O Brasil precisa jogar contra os melhores, precisa ter embate contra os melhores e precisa competir contra os melhores, que aí você adquire experiência e você vai, um dia você vai se tornar o melhor e aí a sua briga passa a ser para você se manter no topo. Exatamente o caminho que o Flamengo, e não vamos tirar aqui outras equipes, Palmeiras e outros, estão tentando fazer. Se a gente for pegar esse ano de 2025, e absolutamente inesquecível para o torcedor rubro-negro. Foram quase todos os títulos que o Flamengo disputou, o Flamengo levou, à exceção da Copa do Brasil, que foi eliminado pelo Atlético Mineiro. De resto, o Flamengo levou tudo. E o Flamengo foi... E o outro título também ficou faltando foi a Copa do Mundo de Clubes. Tendo feito uma boa partida contra o Chelsea, uma virada sensacional, dominando o Chelsea, claro... Era um contexto diferente, de fase de grupos, tudo bem, mas venceu o Chelsea. Conseguiu competir em determinados momentos da partida contra o Bayern de Munique. E competiu muito contra o PSG. Dito isto, a gente tem que levantar a análise como ela tem que ser feita agora. O primeiro tempo do Flamengo foi horroroso. O Rossi tentou dar um gol pro Paris Saint-Germain de tudo que é jeito. A bola saiu antes, depois ele falhou no gol do Kvaratskhelia que seria. E o Felipe Luiz conseguiu ajustar o time do Flamengo, mesmo com o Carrascal muito mal, o Arrascaeta sentindo a pressão do PSG, o Bruno Henrique extenuado. Ele conseguiu acertar o time do Flamengo. O Flamengo competiu e teve chances de virar na segunda etapa. Veio a prorrogação, aí bateu cansaço. Não só o cansaço físico, mas o cansaço mental. O Paris Saint-Germain, os times europeus estão acostumados a essa rotação e exigência física e mental que elas têm. A gente está chegando, embora Dona FIFA e Dona UEFA estejam de conluio juntinhos para passar a mão nos europeus. Eu queria ver se o PSG chegaria da mesma forma, se tivesse feito o mesmo número de jogos que o Flamengo fez nessa Copa. O PSG foi lá para jogar com o Flamengo jogou contra o Cruz Azul e o Pirâmide. Tá lá da uma semana, será que chegaria da mesma forma? Não sei. Poderia vencer no tempo normal, poderia ser no sprint, não, poderia perder. Não sei, se não joga. A questão é, o torcedor do Flamengo, e aí vai um recado pra galera que corneta o Felipe Luiz, chama ele de sub-15. O que Felipe Luiz fez hoje com o time do Flamengo é um negócio que tem que ser lembrado pra sempre. Durante muito tempo. Eu me arrisco a dizer, inclusive, Luciana, que o Felipe Luiz já superou até o Jorge Jesus em alguns aspectos. Agora, é brincadeira a gente ficar pensando que deveria ser diferente, deveria ser isso. O Flamengo fez o seu papel. Muita gente questiona, agora a gente é na questão das penalidades. Eu tava olhando os jogadores indo para a marca do pênalti e assim, você viu o cansaço estampado na cara deles. O cansaço estampado, todo mundo assim, o Rossi ainda conseguiu pegar a penalidade do Barcola, o Dembélé perdeu. Mas assim... muita gente reclamando que o goleiro avançou, mas gente, mesmo se o goleiro não tivesse avançado, o Pedro perderia aquela penalidade. Sentiu, não estava bem, foi pro sacrifício, bacana, tal, palmas pro Flamengo, palmas pro PSG que foi campeão. Ano que vem tem mais. O Flamengo já está classificado para a Copa do Mundo de Clubes, tem mais 4 anos para pegar casca. E tem, ano que vem, mais uma oportunidade de chegar nessa Copa Intercontinental. É isso.
E conhecendo o Felipe Luiz, né, da maneira que a gente já conhece, a gente não sabe ainda se ele vai permanecer no Flamengo, né? Existe essa questão aí de renovação de contrato. Certamente ele vai vir para um aprendizado dessa temporada, que o Flamengo foi muito vitorioso, né? Não há de se esquecer que o Flamengo ganhou Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca. Só realmente saiu na Copa do Brasil, também nos pênaltis, como nessa. Então, talvez o Felipe Luiz ficando, vai focar muito nessa questão aí das cobranças de pênalti, prender, né, com isso, e vai buscar, vai vir com mais fome ainda.
E dois detalhes, temos que exaltar a partida de três caras: Gonzalo Plata. O que o Plata jogou foi uma barbaridade, rapaz, parecia que tava com 6 pulmões. A partida do Léo Ortiz foi um negócio assim, de almanac. E o Alexandro provando que é sim lateral de seleção brasileira. O que esses três jogaram hoje foi uma barbaridade, Luciano. Assim, tipo, o Léo Pereira jogou bem, mas pra mim tá um pouquinho, foi um pouquinho abaixo do Léo Ortiz, talvez até pela penalidade mal batida, esteja pesando no meu julgamento, admito, mas Léo Ortiz, Alexandre e Gonzalo Plata, o que esses três jogaram foi uma barbaridade.
Sem dúvida nenhuma, Gonzalo Plata saiu só realmente porque estava realmente extenuado. Não tinha,
deixa eu mandar aqui um abraço pra uma galera, tá ouvindo a gente aqui pelo site das rádios EBC, o Eliezer Júnior ouvindo a gente lá do Nordeste, acho que é de Fortaleza, me manda um salve aí, Eliezer Júnior, e o Caio Menezes que ouve a gente de São Paulo. E também aqui, prestigiando o pessoal, o nosso nobre Eric Kaique, ele fala lá de Ribeirão Preto, mandando salve pra gente, curtindo aqui a Rádio Nacional.
É isso, fica esse sentimento de tristeza, né? Chegou bem perto ali o Flamengo, não conseguiu vencer, mas tenho certeza que o torcedor rubro-negro está também muito orgulhoso aí da temporada que fez o time do Flamengo. Chegou a hora do Momento Estádio, hoje com o professor Wagner Gomes.
Foi realizado o primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegas no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. 40 jogadoras participaram do evento. A equipe do Sudeste venceu a do Centro-Norte, conquistando a medalha de bronze. O placar foi de 1 a 0. Na disputa da final, foi entre o Nordeste e o Sul. O tempo normal de jogo terminou em 0 a 0. Na disputa dos pênaltis, 1 a 0 para o Nordeste, que ficou com o ouro, e o Sul com a prata. O Comitê Olímpico Internacional promoveu mudanças para a classificação aos Jogos Olímpicos de Los Angeles das equipes de vôlei. O Mundial de 2027 vai conceder 3 vagas. Os campeonatos continentais, como o Sul-Americano, que será em agosto de 2026, irão garantir 5 seleções nos Jogos Olímpicos. Para não precisar do Mundial, seria interessante a seleção brasileira garantir logo a vaga vencendo o Sul-Americano. As vagas para Los Angeles podem ser garantidas até o dia 11 de junho de 2028 para o feminino e até o dia 18 para o masculino.
SESI São Paulo e o Clube Atlético Paulistano disputam a final do Campeonato Brasileiro Masculino de Vôlei Sentado, a Série Ouro 2025, pelo terceiro ano consecutivo. Essa é a principal competição nacional da modalidade. O jogo do título será disputado amanhã, às 15 horas, no horário de Brasília, no Centro de Treinamento Paralímpico, na cidade de São Paulo. Mais cedo, às 8h30 da manhã, o Instituto Atlon, São Paulo e Vasco disputam a medalha de bronze. Chegou a hora do futebol feminino. Copa delas. Grêmio e Flamengo vão fazer a grande final da Copinha Feminina, decisão que está marcada para o próximo sábado, às 18 horas do horário de Brasília, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Enquanto as meninas da Gávea partem em busca do bicampeonato da competição, as gurias gremistas tentam o primeiro título da Copinha Feminina. O Grêmio se garantiu na decisão ao vencer o Santos nos pênaltis por 5 a 3. Depois de um empate sem gols no tempo normal. O grande nome da classificação do Grêmio foi a goleira Josi. Em entrevista ao canal do Paulistão no YouTube, ela falou sobre a sua atuação e revelou sua grande inspiração no futebol.
Cara, é uma classificação histórica. A gente teve um ano bem difícil, no gauchão principalmente, e conquistar isso é um grande presente de Deus. Ah, tem toda a parte do estudo, né? Que é algo que vem crescendo bastante no futebol. E inspiração é a Lorena, né? Esteve no Grêmio, cheguei a conhecer, então é uma inspiração mesmo, tipo, gigante.
Já o Flamengo derrotou o Internacional de virada por 2-1. Joana abriu o placar para as gurias coloradas, mas a atacante Brenda marcou 2 vezes e sacramentou a classificação das meninas da Gávea para a grande final da Copinha. Bastante emocionada e eleita a melhor da partida, a camisa 9 rubro-negra comemorou bastante os gols e a vaga na decisão.
Cara, é um momento único na minha vida. Muito feliz, essa é a palavra que descreve hoje, e é isso, ser Flamengo é muita raça, é lutar até o final, e eu sou Flamengo pra caralho.
Tá aí a Brenda, ela que aniversariante, né, se não me engano hoje fez aniversário ontem mesmo, né, fazer aniversário. Aliás, fazer aniversário hoje, a Brenda. Fazer aniversário hoje, completando 19 anos. Dois gols de virada, o Flamengo
gol
vencendo.
Gol de centroavante.
Golaço, inclusive, meu Deus, segundo céu. Gol. E a artilheira da Copinha, agora com 8 gols marcados.
Olha, Lu, eu fico muito contente por dois motivos. Primeiro, de ver clubes investindo na base do futebol feminino novamente. A gente deixa também os nossos parabéns para as equipes do Santos e do Internacional, que são duas equipes já de história no futebol feminino, principalmente o Santos, com as Sereias da Vila, campeão de Libertadores e tudo mais. Mas ao olhar para a base, essas equipes projetam o seu futuro e garantem que ele vai ser muito bacana. Grêmio, muito legal ver o Grêmio numa final de Copinha. O Grêmio já havia chegado numa final do Brasileirão Feminino Sub-17. Inclusive, nós fizemos essa partida na TV Brasil. A equipe de esporte da Rádio Nacional estava na TV Brasil fazendo isso. Perdeu para o Corinthians, não foi, Lu?
Foi.
Perdeu para o Corinthians na final, mas o Grêmio com uma base muito bacana, muito interessante. E o Flamengo, que chega aí, é o segundo título da Copinha, em 3 edições da Copinha Feminina, e mostrando que, apesar de todos os problemas, apesar da forma como a diretoria olha para o futebol feminino, a base está resistindo e está trazendo grandes jogadoras. A Brenda é o exemplo delas. Joga muito. Os gols que ela fez ontem foi gol de camisa 9 nata. E assim, graças a Deus, as equipes estão olhando o futebol feminino. O futuro será muito melhor do que o presente, Luciano, eu tenho certeza.
Chegou a hora do...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é o primeiro round da grande final da Copa do Brasil. A partir das 9h15 da noite, a sua Rádio Nacional vai abrir o Show de Bola Nacional para as emoções de Corinthians e Vasco nos 87,1 FM, nos 1130M, no site, nos aplicativos das rádios EBC. E também das emissoras da nossa rede de comunicação pública. O Corinthians eliminou o Cruzeiro nas semifinais e chega para essa decisão confiante, contando com a sua torcida para conseguir um bom resultado na Neoquímica Arena e decidir com mais tranquilidade no domingo no Maracanã. É sobre isso que fala o lateral Mateuzinho.
São jogos que a gente não pode errar, jogos que limita o nosso erro, porque... É jogo grande, cara. Jogo grande de final são detalhes onde que a concentração tem que estar ao máximo. A gente mostrou na semifinal, nas duas partidas, mesmo sendo jogos muito difíceis contra o Cruzeiro. A primeira partida a gente estava mega concentrado em fazer o melhor resultado possível lá em BH. E a nossa equipe demonstrou, né, maturidade, deixamos a ansiedade de lado, mas sim uma concentração muito grande para poder trazer um resultado muito, muito bom para São Paulo, que nos ajudou a sair com a classificação para a final. Então eu creio que assim, a gente tem que equilibrar tudo para essa final, porque querendo ou não, uma final que vai estar o Brasil inteiro assistindo, e onde que pode salvar o nosso ano, que foi um ano de muito aprendizado pro nosso elenco, de muita dificuldade também, mesmo sendo campeão paulista. Então, cara, a gente tem que estar 100% focado, descansado, porque serão dois jogos que vão, se Deus quiser, nos abençoar com o título.
Um dos destaques na classificação contra o Cruzeiro, o volante Ranieri, garante que o elenco corintiano está bem preparado para as finais. Ele também pede que o Timão se doe mais um pouco fisicamente para garantir essa taça.
Eu acho que mentalmente a gente termina feliz, termina essa preparação animada. Acho que não tem outra maneira de ir para um jogo, para uma final de Copa do Brasil, se não for dessa maneira, né? Fisicamente, a gente sabe que é um intervalo muito curto entre jogos. Acho que é bom a gente jogar tão rápido assim, mas também é um pecado jogos tão decisivos que podem definir o ano de um clube ser num intervalo tão curto assim. Mas a gente fica lisonjeado de estar no final da Copa do Brasil. Acho que por ser uma final, por ser um jogo de tamanha grandeza, eu acho que essa parte física vai ter que ficar para depois. A gente vai ter que arrumar força até de onde não tem para poder fazer o máximo nesse jogo. Então acho que é importante demais para nós a gente tentar equilibrar essa parte mental com a parte física, tentar manter tudo no lugar para poder fazer um ótimo primeiro jogo, uma ótima classificatória.
Ranieri também falou sobre o jogo de volta e a força do Vasco em jogos no Maracanã. O volante do Timão pede que a equipe aproveite a força da torcida na Neoquímica Arena.
Em relação à decisão fora, eu acho que a gente precisa, obviamente, ter a cabeça no lugar, saber que são duas partidas, são É uma partida decisiva de dois tempos, no caso. Então, a gente tem que aproveitar a força da nossa torcida no primeiro jogo. É, acho que a gente já provou que a gente consegue decidir fora de casa nessa mesma competição. A gente já teve uma classificatória que a gente conseguiu decidir fora e passamos. Então, acho que a gente tem que estar ciente disso, de que é possível, que a gente é capaz de usar a força da nossa torcida no primeiro jogo. E no segundo jogo a gente entrar com a mesma mentalidade para, se Deus quiser, se sagrar campeões da Copa do Brasil.
Tá aí então, Ranieri, Luiz Ferreira. O Corinthians faz esse primeiro jogo em casa, um local onde o Vasco não tem um histórico, né, muito bom, né? Aliás, um histórico bem ruim, de nunca ter, acho que, vencido lá dentro da Neoquímica Arena. Então, pro Vasco é aquele jogo de tentar não voltar de lá morto.
A gente vai ouvir o Fernando Diniz daqui a pouco, mas para o Corinthians, falando primeiramente do Corinthians, eu acho que o Dorival encontrou a receita para o time nesses jogos contra o Cruzeiro. No jogo de ida, apostou numa equipe que tinha praticamente quatro volantes, com o Carrilho e o Breno Bidon. O Breno Bidon está jogando uma barbaridade, um pouco mais adiantado. Contra o Cruzeiro, ele encontrou problemas, encontrou dificuldades e conseguiu resolver com a entrada do Ranieri, que falou aqui com a gente na Rádio Nacional, e o Garro. Eu acho que esse jogo tende um pouco mais para o Corinthians por conta do ambiente. A torcida do Corinthians é um absurdo na Neoquímica Arena, nós já vimos mais de uma vez. Então eu acho que tem esse fator a favor do Corinthians. Mas ao mesmo tempo o Corinthians ainda apresenta muitos problemas na defesa, como a gente viu contra o Cruzeiro, e o esquema do Dorival Júnior só sobrecarrega muitos laterais. Pode ser um caminho para o Vasco conseguiu um bom resultado na Neoquímica.
Dos últimos 25 jogos do Vasco com o Corinthians, só uma vitória cruzmaltina. 25 jogos.
Bom, como diz aquele antigo, tabu é para ser quebrado, né?
Exatamente.
Vamos ver. Jogo na Rádio Nacional.
É isso. Estaremos juntos. Já o Vasco se garantiu nessa decisão depois de eliminar o Fluminense no Maracanã. Além de chance de conquistar esse título nacional depois de 14 anos, o clube vive um bom momento com a resolução dos problemas da SAF e a conexão com a torcida. No entanto, o técnico Fernando Diniz explica que o mais importante é o Vasco estar disputando títulos novamente.
O mais importante, eu acho, de tudo é o Vasco estar na final, sabe? Os jogadores e a gente comissão, tudo isso é uma consequência, tem um pouco mais de peso. Mas o peso maior, isso são essas coisas que você citou, da troca de patrocínio, é um agregado pro Vasco. Mas o que todo mundo está muito conectado junto com a torcida é a possibilidade do Vasco chegar numa final e ter a chance de trazer essa alegria que a torcida merece. O resto vai vir como consequência. Acho que a gente tem que focar muito nessa semana, fazer o melhor, buscar o melhor, se superar todo mundo em todos os sentidos para a gente conseguir entregar tudo que a gente puder nesses dois jogos para trazer essa, como eu disse, essa alegria para o torcedor. E os jogadores acabam assim, você vai vivendo uma atmosfera como essa e é uma casa que o Vasco tem muita história aqui também, né? Então é um negócio que foi acontecendo de uma maneira muito natural, que fizeram com que os jogadores ficassem muito à vontade para poder, à vontade no sentido de que em princípio todo mundo queria só São Januário, e as coisas foram acontecendo de uma tal maneira que essa possibilidade se abriu e escolheram a escolha foi de poder fazer essa final aqui.
Puma Rodrigues vive o seu melhor momento com a camisa do Vasco. Além de ter convertido a penalidade que classificou a equipe para a final da Copa do Brasil, o lateral uruguaio vem colecionando boas atuações. E o técnico Fernando Diniz espera que Pumita renove logo o seu vínculo com o Trembala da Colina.
Eu acho que ele está cada vez mais perto de renovar. Acho que é um desejo do Puma, é um desejo do Vasco, é um desejo meu, já falei isso explicitamente. Ele é um jogador que reúne características muito importantes para um grande jogador de futebol, ainda mais sendo lateral. É um jogador que tem boa velocidade, um jogador grande, um jogador que tem um tempo de bola excelente, tem uma vocação ofensiva bem contundente. Se você pegar, somar os dois jogos, talvez o Puma foi o jogador que esteve mais perto de fazer gol. E ele, que era uma, isso é uma coisa que eu acho que vocês devem concordar comigo, principalmente nesses dois jogos, ele defensivamente foi muito bem. Então ele está vivendo um momento muito especial. Ele é um cara que tem um carisma com o gol, embora seja lateral, um cara que tem uma coisa com o gol, quase como se fosse um atacante. Ele gosta de fazer gol, ele está perto, a bola sobra para ele fazer gol. Ele é um lateral artilheiro. E na hora de bater o pênalti, ele sempre, contra o Botafogo, a mesma coisa. Ele se bota à disposição para bater. Ele é frio para bater, ele sabe bater e tem frieza para bater.
Tá aí, Luiz Ferreira. Vamos para esse primeiro duelo lá na Neoquímica Arena. Aliás, as duas equipes não eram as favoritas, né, para chegarem a essa decisão. Acabaram eliminando os favoritos Cruzeiro e Fluminense. Para esse jogo agora, então, a gente tem algum favorito?
Olha, eu acho que a gente pode colocar 55% para o Corinthians e 45% para o Vasco.
Na primeira partida.
Por conta da Neoquímica Arena. Dependendo do resultado, se for um empate, a gente pode inverter esse resultado para o jogo domingo no Maracanã, que também terá transmissão da Rádio Nacional. A questão para mim, Luciana, é o duelo tático que vai acontecer hoje. Tem que lembrar que a gente vai ver os dois últimos técnicos da seleção brasileira antes da chegada do Ancelotti na beira do gramado. É o Dorival Júnior e o Fernando Diniz. O Fernando Diniz tem aquele estilo bem característico dele, de toque de bola, saída curta. É uma coisa muito autoral dele. Eu vi recentemente um vídeo no Instagram, onde o rapaz, o nome do canal é Entendendo o Jogo. Ele pega vários trechos de vários treinadores que foram em podcast falando do futebol do Diniz. Cara, é difícil você jogar contra o Diniz. Eu quebro a cabeça para jogar contra o Diniz. E ele carrega esse estigma. Todos eles, Felipe Luiz, Barroca, todo mundo. Para mim, o jogo de hoje, aí você me cobra amanhã aqui no Mundo da Bola, o jogo de hoje passa pelas laterais. O Pumita tá em grande fase no Vasco, mas é um lateral que, apesar do Fernando Diniz ter elogiado, ele deixa a desejar na marcação. E o Mateuzinho foi muito bem contra o Cruzeiro. O Carrilho joga por aquele lado também. É uma arma ofensiva para o Corinthians. No entanto, o Vasco tem no Felipe Coutinho, no Nuno Moreira, no Rayan, no Andrés Gomes, que jogou uma barbaridade contra o Fluminense. Parecia até que tinha baixado o Donizete Pantera nele no jogo de domingo. Tem ali a arma para pressionar os laterais do Vasco. O Vasco não vai ter o Piton, mas vai ter o Pumita ali jogando pelo lado esquerdo. É um jogo que passa muito pelas laterais. E quem dominar esse espaço vai conseguir levar certa vantagem. Já que, para mim, o Dorival vai congestionar o meio-campo e o Fernando Diniz vai se manter fiel ao estilo dele e vai tentar encontrar soluções dentro do estilo dele. Se o Cauã e o Thiago Mendes, se é que eles vão jogar, estiverem numa boa noite, eu acho que o Vasco consegue equilibrar essa partida mesmo jogando na Neoquímica Arena. Agora, aquela questão de cabeça, de concentração, de estar num ambiente hostil e o Corinthians de saber utilizar esse ambiente hostil ao seu favor. Eu hoje vejo 55% para o Corinthians, 45% para o Vasco, unicamente por essa questão do estádio. De resto, a bola rolar, a gente conversa.
Esse ano, né, a Copa do Brasil, ainda nesse formato, nos jogos, né, um em cada... Mas a partir do ano que vem, teremos final única, né, Brasil, né?
Eu não gostei não, sabia? Eu acho mó barato final dupla. Eu já não gosto muito da Libertadores, mas a gente acostumou. Mas final única na Copa do Brasil, gente, você poder ver...
Vai perder
esse encanto. A gente podia ver, logo mais... você ligado na TV, ouvindo a Rádio Nacional, com a torcida do Corinthians lotando na Neoquímica Arena, e com certeza, aliás, já os ingressos já estão esgotados para as duas partidas. E a torcida do Vasco lotando o Maracanã no domingo, o jogo também terá transmissão da Rádio Nacional. Ou seja, Lu, eu acho que perde um pouco desse encanto, mas eu espero que a CBF tenha o bom senso de colocar essa partida de final da Copa do Brasil num estádio mais ou menos no meio do caminho para as duas torcidas, para que pelo menos o torcedor consiga ir. Para mim, quem perde é o torcedor de menor poder aquisitivo, mais povão, sempre, né? Como sempre, o pobre sempre se lascando e o futebol cada vez se tornando um esporte mais de ricos. Infelizmente, Lu.
Pois é, mas além disso, né, os dois finalistas vão passar a disputar a Copa Libertadores, né?
Só não sabe se o vice vai para pré.
Vai para pré.
Já confirmou?
Libertadores.
Então,
mas vai estar, né?
Vai estar.
Na possibilidade de disputar também a fase de grupos. Valeu, Valeu, Luiz Ferreira. Fica aqui o convite, então, para você acompanhar com a gente logo mais. Esse primeiro duelo da Copa do Brasil no Mundo da Bola fica por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você. Luciana Zogaibe.